Olá! Seja bem-vindo a mais um Manda 7. Eu sou o Guilherme.
Eu sou o Dom.
E a gente vai falar sobre o que hoje? Sobre maniqueísmo? Sobre filosofia?
Caraca, sobre... como assim, né?
Não vamos. Mas acontece
maniqueísmo. Mano, queísmo, que isso eu até entendo. Mano, que isso.
Vamos falar sobre...
Mano, que isso.
Mano, que isso. Então... vamos falar hoje sobre, justamente assim, os vilões da cultura pop, que tem lá o seu quê de
faz sentido.
Que faz sentido, sabe? Que a gente concorda um pouco, assim. Então, tem aqueles ali que são apresentados... Por que eu falei de maniqueísmo logo de cara? Porque a gente tá, né? A gente vem aí de uma cultura de cinema e tal, que tinha... ah, americano é bonzinho, russo é mal. Né? Tem essa coisa toda da guerra que
não
os caras
cara.
Transportaram pro cinema e tudo mais. E tinha sempre essa coisa: o mal é só mal, o bom é só bom, não tem falhas e tal. E depois de uns tempos, o cinema percebeu que esse discursinho idiota não colava mais. E aí as séries e tudo, e começaram a ter ali uns vilões mais tridimensionais. E eles tinham realmente que ter uma base qualquer, pelo menos, para a sua vilania, não é? E às vezes a gente até que meio que concorda com o que eles têm ali, entendeu? Às vezes concorda com a motivação, às vezes concorda com o método, às vezes concorda com, sei lá, os meios de ação. Mas os vilões não estão sempre completamente errados, né?
Exatamente. Tem que fazer sentido alguma coisa para a gente conseguir se relacionar com aquela história também, porque senão fica muito abstrato, né? Então, o que esse cara tá fazendo isso? Qual é a motivação? Então, geralmente a motivação deles tem um peso de, cara, isso tem que fazer sentido, tá ligado?
Tem. Na verdade. Na verdade, quando a gente começou a sentir uma aproximação, uma atração muito forte pelos personagens da Marvel, por exemplo, foi justamente porque o Stan Lee, por exemplo, conseguiu tornar os personagens tridimensionais. Então, tinha lá o Peter Parker que tinha problemas com os grandes vilões, mas tinha problema na faculdade, tinha problema com a namorada. E era isso que fazia a gente se relacionar com ele.
Mais humano, né?
Era mais humano, era mais próximo, entendeu? Ele tinha ali os problemas que eu tinha também. Então, o vilão também começou a ser assim. Começou a ter um pouco mais, né, de relação com a realidade. Isso fazia a gente acreditar um pouco mais nele. E hoje a gente vai falar justamente daqueles momentos em que a gente meio que concordou com eles.
Com eles, exatamente. Então, são 7 vilões que a gente... meio que concordou com ele.
Era
esse mé no título, tá ligado?
Eu vou dar um jeito.
Aqueles vilões que a gente meio que concordou com ele.
Exatamente. Eu vou dar um jeito de escrever isso aí. Vamos embora pra
muito
eles?
Muito bom. Vamos pro primeiro então.
Bora!
Muito bem, esse daqui é um antagonista de um filme que não necessariamente ele é vilão, assim, tá ligado? Ele é antagonista e ele não é, tipo, uma pessoa extremamente má, porque não tem um cara que seja extremamente bom no filme, não tem essa dualidade tão explícita quanto a gente espera de um cara que é, uau, vilão, mas ele tem aquele contraponto de fazer o questionamento e de ser o personagem que vai fazer o embate acontecer. Por isso, antagonista. E é um filmezinho de mil... Filmezinho é foda,
porra,
né? É um filme de 1999, né? Que tem um cara chamado Edward Norton.
Opa!
E um outro cara chamado Brad Pitt. Tá ligado? Esses dois caras. Pra quem não se ligou ainda, é ele mesmo. É o Clube da Luta.
Fight Club.
É, Fight Club. E esse Clube da Luta, o que a gente tem? A gente tem o Edward Norton, que é um cara que ele é bem coxinha.
Já vai,
tá
ligado? Meter um spoilerzão de cara, né? Pra explicar essa dualidade aí.
Não.
Okay.
Tá, eu vou tentar evitar o spoiler.
Vamos lá.
Pra quem não viu ainda, primeiro, você tá vivendo errado.
Exato.
De novo. Mais uma vez você tá vivendo errado. Mas eu não vou contar os plot twists do filme. Basicamente, tem dois personagens que são fundamentais, né?
Sim.
Que é o Tyler Durden, que é interpretado pelo Brad Pitt, e o cara que é o narrador da cena toda, que é o Edward Norton, que é o como se fosse o personagem principal, né?
Sim.
E a gente vê que o Edward Norton, ele é bem coxinha, tá ligado? É aquele personagem que, mano, ele é muito certinho. E aí, ele bem que, tipo, sabe aquele estereótipo de bonzinho só se fode?
Sim.
É isso. A vida dele é de fudido, porque ele é, né, tipo... idiota, basicamente é isso, ele é idiota.
Não, mas ele tem, mas ele não, mas ele tem consciência absoluta disso, né? Da estupidez dele.
Sim, sim.
Ele se maltrata mentalmente sozinho por isso, mas ele segue as regrinhas todas.
Exatamente. E aí vem o Tyler Durden, que é um cara que ele encontra dentro de um avião fazendo uma viagem, que é um cara que é completamente, tipo, o oposto do cara. E aí, mano, começa a provocar mudanças absurdas no Edward Norton, né? No personagem principal, que eu esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Ah, ele tem um nome, mano?
Eu não sei se ele tem um nome, mas eu vou pesquisar aqui agora.
É narrador, ele tá aqui. Acho que não tem nome.
Eu acho
não,
que
mano.
Não tem nome. Eu acho que não tem nome.
Pois é isso. Tá, whatever. E aí, esse personagem principal que não tem nome, olha que bizarro, né? O personagem principal não tem nome. Ah, beleza. Esse cara acaba sendo levado pra participar do que é o Clube da Luta. E aí tem as regrinhas, ninguém fala no Clube da Luta, etc e tal. Por que que o Tyler Durden é o antagonista, né? Por quê? Ele, por que que a gente na teoria odeia? A gente não odeia ele.
Não.
Né? Porque não tem porquê, porque ele é foda pra caralho.
Sim.
Mas o cara, ele é anarquista total. Então ele quer destruir propriedade alheia, ele quer tacar fogo na porra toda. Porque o que ele acredita é que a gente sofre nas mãos da galera que é a realeza da sociedade, né?
Sim, sim.
Aquela galera na high society, que faz com que a gente tenha uma vida de merda. E é, ele quer se vingar disso tudo, sabe? Então ele junta uma galera pra poder tocar o rebu na porra toda. E por que que a gente concorda com ele? Exatamente por isso, né? Porque ele quer sair dessa prisão, dessa classe superior e causar uma revolução pra falar assim, olha só, a gente também importa, a gente também é um ser humano,
exatamente,
né? A gente tem importância.
A gente, primeiramente, eu vou falar mais por mim do que por todos aí, por uma questão de, né? De culpa, sei lá. A gente concorda com ele porque tá certo, né? Vamos começar por aí, né? Porque a gente vive a vida. A primeira parte da história é justamente pra mostrar que o cara vive uma vida de merda. E quando você tá convencido de que a vida dele é uma vida de merda, vem um camarada e diz que isso tá tudo errado, entendeu?
Pois é.
Então você tem que concordar, cara.
É, mas o problema é que, tipo, o jeito que ele tem pra poder resolver o problema não resolve o problema.
Não,
né?
Não.
Ele quer explodir a porra toda.
Não.
E não tem nada a ver. Primeiro, que ele não vai conseguir, sabe, a saída Mr. Robot da parada,
sim,
né?
Sim.
Só que ao invés do Mr. Robot, que ele tem condição de realmente apagar as informações e tal, ele tenta explodir um prédio. Mas explodir o prédio não vai resolver o problema,
não
tá
resolve,
ligado?
Não
é
resolve.
Só pelo anarquismo mesmo.
É.
Então, além de causar problema pra galera tá em volta e tal, tá essas porra toda, mas, ainda assim, você tem que concordar com o cara de que essa merda tá toda errada e que a gente precisa rever a forma como a sociedade foi construída. E é muito legal ver essa dualidade, sabe? Esse embate que eles têm, a disputa que eles têm pela mulher do Tim Burton. E
pela mulher do Tim Burton, isso aí.
Não é? Pela Eu Matei Sirius Black, né?
Exato, ela mesmo.
E, mano, é muito divertido. O filme é muito bom. Se você não viu, corre pra ver, porque puta que pariu.
Cara, esse filme tem uma frase que eu acho muito maneira, que é justamente desse personagem narrador, né? Que ele diz que nós compramos merdas que nós não precisamos com dinheiro que nós não temos pra impressionar pessoas que nós não gostamos.
Sim, mano. Essa daí já virou muita legenda de foto no Instagram. Tá?
Exato. É maravilhoso.
Só faltava ter sido escrito pela Cecília Meirelles.
É maravilhoso. Clarice Lispector. Cara...
Clarice Lispector.
E aí, ou Albert Einstein. Cara, é maravilhoso, porque isso é um grandíssimo resumo desse, né, desse status, né? Dessa vidinha de aparência, exatamente, que as pessoas vivem, assim, entendeu? O cara preocupado com a cor do sofá, o modelinho, tal não sei o quê, a coleção de tal ano ou de tal ano, tal não sei o quê. Uma coisa que ele não dava importância, mas fazia porque as pessoas que iam ver iam dar importância.
E é muito legal, cara. É muito legal você ver, tipo, a coisa realmente desconstruindo fisicamente, tá ligado? O cara,
sim,
chegando a primeira vez com o olho roxo no trabalho.
Sim, sim.
Entende? E a galera olhando e ele virando badass total, é, dessa porra toda. É muito maneiro.
E uma curiosidade, só pra ter aqui um momentinho trivia, é que o diretor deu a ordem pro Edward Norton pra, na primeira luta dele, porque eles têm lutas entre eles, né? Pra quem não viu o filme, na primeira luta entre
Fight
eles...
Fight Club, né?
É, Fight Club. E aí, na primeira luta entre eles, ele instruiu o Edward Norton a dar um soco de verdade no Brad Pitt.
Nossa, imagina que não deve ter sido.
E aquele soco que você vê na cena lá atrás de um bar, lá não sei o que, o primeiro soco da luta deles é de verdade. Nossa, mas é isso
não
aí,
teve
cara.
Teve um desses caras que perdeu um dente nesse filme?
Ah, não sei, não sei.
Ah, mas vamos fingir que é. Se não for, a gente finge que é pra ficar mais legal, tá ligado?
É, tá bom. De qualquer forma, é isso aí, Tyler Durden. Se você já viu o filme, você concorda com a gente. Se você não viu o filme ainda, você vai concordar, pelo menos que em parte, com ele, porque tem que ser, né?
Exatamente. E se você não concorda, você tá errado. E vamos pro próximo.
Vambora. Então vamos lá. Vamos pro meu primeiro. Nos vilões, em geral, eu gosto muito da caminhada. Porque muitas vezes, assim, nos anos 80, nos anos 90, muitas vezes tinha aquele vilão que era assim, é basicamente mostrar a cara do cara e ele faz uma sobrancelha assim, sabe, pressionada. Ele é o vilão.
Tem um bigodinho, ele tem um bigodinho de vilão, né?
Exatamente.
E pronto.
Ele é o vilão.
Tem aquele bigodinho curvado e pronto, já tá vilão.
Então, eu gosto muito da construção do vilão. Gosto muito da história, de como é o contexto e tal. E eu vou falar de novo, me julguem. Eu sou fanboy, sim. Eu vou falar de novo de Pixar. Porque esse foi uma das melhores, uma das mais belas construções de vilão que eu já vi também em filme. E eu vou falar de novo de Os Incríveis. Porque existe o vilão dos Incríveis, que é o Síndrome. E o Síndrome, ele é impressionante como eles conseguem criar uma história fechadinha. Ali toda juntinha, só com aqueles personagens que eles apresentaram. E aquilo dali representa tanto, sabe? É tão grande assim. É muito bonita a construção. E será que eu dou spoiler? Não dou spoiler, né? Ou dou spoiler?
Pode.
Já pode, né? Gente, eu vou dar spoiler de Os Incríveis aqui, entendeu? Então, desculpa aí.
Se você não viu, você tá errado, então, mano...
Exatamente.
Ah, eu vou parar de pedir desculpa por causa de spoiler, porque, tudo que pariu, se você não viu os filmes que a gente tá falando...
Pois é, né? Jeito, a gente só fala de clássico, né, bicho?
Só, né?
Então é o seguinte...
É muito dentro da caixinha.
Vamos entrar num acordo aqui agora. Se você não viu Os Incríveis da Pixar, puta que pariu, para agora, dá pausa, vai ver e depois dá play aqui
depois
de novo.
Depois você volta, exatamente. É. Pronto, faz favor.
Então vamos lá. Quando Os Incríveis começam, ali, quando começa, eles têm essa coisa da ideia do herói, da visualização do que é um herói, de como as pessoas enxergam, da relação deles com a sociedade. E tem um molequinho que é muito, muito fanático pelo Senhor Incrível, e ele gosta demais, é super fã e tal. E aí, numa dessas merdas, ele meio que se mete em perigo, porque ele faz uma fantasia pra ele próprio, assim, dizendo que é o Guri Incrível, né? Como ficou em português.
Ah, ficou um nomezinho legal
ficou,
em português.
Ficou bonitinho, gostei. Ficou bonitinho. E aí, ele vai e fala, eu vou te ajudar, eu sou seu ajudante e tal, não sei o quê. E aí o cara fala assim, não, eu tô sozinho, não tenho ajudante e tal, não sei o quê. Não, eu sou seu ajudante e tal. Aí fala assim, não, moleque, sai daqui que eu não posso, sabe, tipo, eu não lembro o que ele fala, mas tipo, eu não posso ter a responsabilidade de ter a vida, né, de uma pessoa normal e ficar fora tudo que eu já tenho que me preocupar, né, e ter mais alguém correndo risco perto de mim. E aí o moleque fala assim, não, mas você não pode fazer isso comigo, eu sou seu maior fã e tal, e você fica, me trata assim e tal, não sei o que, o moleque fica todo desapontado com isso. E tem essa. Tem um molequinho. E tem um vizinho dele também, que é muito engraçado. Que de vez em quando ele faz umas paradas absurdas na garagem, assim. E o molequinho tá passando com um triciclo e vê as coisas absurdas acontecendo. Tipo, ele tá puto lá com a parada, ele levanta o carro pra dar uma porrada com o carro, assim. Aí o molequinho vê ele com o carro levantado. É muito bom. E aí tem essa.
Na época que eles estão fingindo que não são super-heróis, né? Porque os super-heróis foram meio que banidos.
Foram banidos e eles têm que viver uma vida civil normal e tal. E aí. Depois, quando ele começa lá a viver uma vida dupla, começa a agir como herói, ele né, recebe a proposta. Ele recebe uma proposta de ir para uma ilha, participar de um projeto, tal, tal, tal. Ele vai, aí tem os robôs na ilha, e os robôs vão... Ele vai enfrentando um robô, enfrenta outro. No final das contas, ele tá meio que treinando uma inteligência artificial, um sistema ali de machine learning para o robô ficar cada vez melhor e tal. Ele não sabe disso. E aí ele encontra um vilão que faz os robôs lá, que é o Síndrome. E aí o Síndrome aprisiona ele e aí no meio do discurso do Síndrome, o Síndrome fala uma parada do tipo assim... Eu vou melhorar, eu uso essas coisas, ele usa uns jatos que ele voa... Ele usa umas arminhas e tal. E aí ele fala que eu vou melhorar isso tudo e vou vender essa tecnologia. E todo mundo vai poder comprar. E todo mundo vai poder ser herói. Porque quando todo mundo for herói, ninguém mais vai ser. E aí o Senhor Incrível lá fica todo lá. pasmo lá com ele, e ele fala assim, é, mas lembre-se, eu sou o seu maior fã. E tipo, é uma parada que quando a gente vê, choca, porque justamente assim, o cara teve uma vida inteira motivada por aquela decepção muito grande que ele teve, né? Porque ele era tão apaixonado, ele era tão louco, tão fã do herói, e que ele considerou aquilo uma...
Menosprezado, né? É... Ele se sentiu menosprezado.
É, ele se sentiu...
O cara teve a vida movida no ódio, né?
A vida inteira.
Não tem
inteira.
Nada melhor do que jogar pra frente do que o ódio, a raiva de provar.
Exatamente.
Pro
outro. Mas é a questão de... Eu não vou entrar nessa filosofia aqui, porque eu falo pra cacete. Mas é a questão de amor e ódio, que são o mesmo sentimento, cara. Tipo, você, ele, o cara, ele foi movido a vida inteira por esse sentimento forte em relação ao herói, falar assim, ah, então é você se sente melhor do que eu porque você é um herói, então eu vou transformar todo mundo em herói, entendeu? Eu vou mover a minha vida ao redor disso só pra você não ser mais. Entendeu? É muito maravilhoso.
Você se acha muito especial, eu vou acabar com essa sua
Exatamente.
Especialidade.
Exatamente. Então é assim,
muito
é muito fechado, é tudo certinho, é tudo ali dentro do mesmo ambiente. É um personagem que foi apresentado também por eles, mas tem todo um significado muito grande de uma questão de causalidade no, na interação social para transformar pessoas em vilões. É importante a gente entender isso aí, mais uma vez a Pixar dando aula. Os Incríveis, bom, gente. Vejam Os Incríveis 15 vezes.
Até porque assistir Os Incríveis deveria ser... Né,
sala de aula.
Básica pra todo mundo, porque Os Incríveis, bicho, é incrível.
Exatamente. Ah. É exatamente isso aí, gente. Os Incríveis, vamos lá. Mais uma vez, vejam Os Incríveis.
Bora vambora? Pro próximo.
Bora.
Muito bem, meu próximo item, então, é de do universo dos quadrinhos. Teve um filme de uma adaptação. É, inclusive, não só isso, teve uma série recente. Mas é uma série que foi publicada entre 1986 e 1987, que é basicamente a o ano que eu nasci, né? Perto do ano que eu nasci, pra quem não tinha se ligado ainda. E é uma graphic novel, é uma história em quadrinho escrita por ninguém mais, ninguém menos que o fodendo Alan Moore.
No,
olha só.
Rapaz.
Olha só. Né?
Verdade.
E aí a gente tá falando de um personagem que, em grandiosidade, ele matou milhões de pessoas.
Nossa, é verdade,
é um vilão que matou milhões de pessoas. Vamos tentar introduzir um pouco o contexto antes de explicar a série, né?
Sim, sim.
Existia... A gente tá falando de um período. A série retrata um período da Guerra Fria.
Da Guerra Fria.
Entre os Estados Unidos e a União Soviética.
Sim.
E existe uma problemática de que essa guerra, essa iminência de guerra, tem a possibilidade de matar, tipo, a infinidade, se não a acabar com o mundo inteiro por causa da ameaça nuclear e etc.
Uhum.
E esse fodendo vilão arma um esquema inteiro pra se utilizar do poder de um outro herói pra fazer com que o mundo inteiro experiencie uma parada, um momento ruim,
Sim.
pra que isso sirva de junção pra galera.
Ele quer criar uma tragédia menor pra unir as pessoas nesse luto, nessa tragédia, pra evitar tragédia maior.
Exatamente. E a gente tá falando da série Watchmen, né? É. Muito boa, muito boa. Inclusive, obrigado, foram os livros do Murilo, eu acho.
Sim.
Murilo ou seus livros? Não sei.
Meus, não eram meus e nem do Murilo. Eram do Moisés, que era um amigo meu, que passou pra mim, que passou pro Murilo e que foi passando, fazendo seu trabalho pelo mundo. Eu não sei onde estão agora.
Pois é, eu devolvi a série e tava inteira e li, mano, fantástico.
É
demais.
Maravilhoso.
E eu tô falando dele, Ozymandias, né?
Ozymandias.
Inclusive, cara, é muito bom você ver o Rorschach naquela coisa, né? Porque ele é todo... Ele tem o jeito dele de ser, mas
Sim.
quando ele para e bate de frente com Ozymandias e fala assim, eu não consigo concordar com isso, porque não importa... É, se você tá fazendo isso pro benefício da própria humanidade. Mas você tá fazendo uma porra... Mano, você tá matando milhões de pessoas, tá ligado?
Sim.
Vai matar... Você matou um milhão de pessoas, isso não dá certo, cara.
É.
E mano, você fica com aquilo na cabeça e tipo...
Mas não dá tanto. É, se bem que você já deu, mas então já. Vamos embora.
É o menor dos males, tá ligado?
Não,
o menor dos males.
Esse é o momento que eu vou falar. Beleza, você já deu um spoiler aí de Watchmen, mas agora...
Mas é 1980,
exatamente,
né, caralho?
Mas agora eu vou dizer, se você não leu o Watchmen é a maior obra de quadrinhos. Vai agora ajoelhar no milho e lê o Watchmen. Compra.
Tem versão Jack Sparrow, tem tudo.
Tem.
Mano, dá seu jeito e vai ler, vai ver o bagulho. A adaptação cinematográfica...
É mais ou menos, mas é legal.
É,
legal.
É, mas vale, vale porque... A trilha sonora eu achei bem bacana
também. É legal, é legal.
E apesar da gente ver a bingola do cara na televisão lá...
Sim.
É...
Ah, mas...
bingola azul.
É, mas isso na série também tem, então...
É, cara, mano, e o Dr. Manhattan é um dos personagens mais fodarásticos também. O Ozymandias é muito foda.
Ah, todos,
cara,
né, cara?
É muito bom. É
todos,
muito bom, mano.
Todos. Todo mundo ali é incrível, cara. Nossa.
É muito bom, cara.
As,
é muito bom.
Todas as sequências são incríveis. A quarta, o quarto fascículo que fala do Dr. Manhattan em Marte é espetacular.
Nossa, cara.
O sexto episódio que fala do Rorschach na prisão é incrível também. Assim, é todos os personagens, cara. A construção, Alan Moore, cara. Alan Moore é...
Alan Moore. São meus dois escritores favoritos. Alan Moore, que tem esse pezinho nos quadrinhos, né?
Sim.
Alan Moore e o Neil Gaiman.
É.
É, pode ler qualquer coisa, inclusive... Ai, Sandman, né?
Sim.
Mas... É,
vamos lá.
Beleza, né? Vamos...
É.
Já falei. Ozymandias, meu vilão desse segundo item.
Eu também acho. Eu vou concordar nessa daí. Que realmente, assim, é um plano que não dá, é difícil imaginar, né, que concordar, mas o problema todo, a problemática toda da história é que você vê a coisa funcionar.
É, ela funciona.
Ela, né? Funciona.
O problema é isso, o problema é isso.
Ele faz, exatamente. Independente do que pensam se tá certo ou se não, ele faz e funciona.
Exato. Então essa é a minha linha de encadeamento, né? Eu tava tentando exatamente fazer isso.
Uhum.
A linha da galera que vai, ele tem um objetivo. O primeiro não funcionou, o Tyler Durden, ele fez um negócio, ele tinha um objetivo, ele não se realizou.
Uhum.
Esse, ele já faz sentido. Você não concorda tanto com ele. Tem dificuldade de concordar, porque milhões morrem.
Sim.
Mas quando você pensa que a consequência do que... poderia acontecer, não aconteceu, e o que ele quis se realizou, aí você tudo bem, né? Já foi, né?
Aí você faz aquela, você faz aquela cabecinha de lado, assim, né? De cachorro.
É, porque é foda, porque você meio que tem que acreditar que poderia. Porque, tipo, a guerra poderia não acontecer, sabe?
Exato.
Entende? No mundo real, por exemplo, não teve milhões de mortes e o mundo não acabou. Mas dá pra entender dentro daquele contexto, dentro daquela história, como é que aquilo saiu.
Dá pra entender como ele pensou que isso seria uma solução.
E como resolveu o problema, não dá pra dizer que ele tava errado.
Exatamente.
Então, vamos pro próximo.
Vambora. Meu segundo é um camarada que é... quando eu falar isso que eu vou falar agora, eu acho que o Dom já vai matar. E é o seguinte, ele é um vilão, mas que ele não começa sendo vilão, a gente só descobre depois, né? Vai descobrindo que ele é o vilão. Então, assim, a concordância com ele é mais ou menos do tipo assim, toda uma narrativa super rica pra fazer com que você crie um apreço por ele. Antes de descobrir que ele é o vilão. Já matou?
Eu tenho algumas possibilidades, e tipo, bastantes.
Ah, ok.
Mas
vindo de mim.
Tô curioso. Eu acho que a gente tá falando de série?
A gente tá falando de série.
Ah, então acho que eu sei que...
Pois é. Então é ele mesmo, Mr. Walter White.
Acertei.
Exatamente. Que, como a série... Gente, é isso aí, né? Vou falar, vou dar spoiler aqui, se você não assistiu.
A gente já deve ter dado nos outros
episódios de
Breaking Bad.
A gente já deve. Mas se você não viu Breaking Bad, mesma coisa. Pausa aqui agora, maratona as 6 temporadas e depois volta aqui pra ouvir.
Putz, é muito bom. Muito bom, cara.
Mas enfim, Breaking Bad, gente, como a gente já falou aqui, Breaking Bad é um... O nome falou, entregou desde o início, mas quando a gente começou, não se deu conta. Fala justamente sobre a queda de um cara. Nossa, e aí começa aquela pessoa frágil, aquela pessoa, né, toda com problemas, e você cria uma empatia. E a merda é essa, é que a narrativa é tão bem feita que de início você vai. E aí, assim, quem já conhece o Walter White já sabe toda a caminhada. Então eu só vou dizer qual é a minha concordância. Eu não concordo com tudo que foi feito ali. A minha concordância tá em entender quais foram os passos dados quando ele tava lá embaixo. E começou a se levantar. A gente vive num sistema onde se você segue todas as regrinhas, é uma merda. Então você é muito difícil você se levantar, você ter uma vida plena ou ter um senso de justiça em relação ao que você tem, ao que você conquistou, o resultado do seu trabalho, fazendo tudo exatamente dentro das regras. É muito difícil. E é justamente por isso que no momento onde ele tenta se levantar fora das regras, a situação inicial que já foi apresentada do personagem é tão merda e é tão real, pode tanto estar acontecendo agora aí com alguém, com várias pessoas, que a gente pensa assim, ah, bicho, vai lá, faz mesmo. É isso aí. Não sei se eu faria no teu lugar, mas vou gostar de ver você fazer, sabe? E aí, então, a gente percebe, né, mais pro fim, que existia uma personalidade ali latente, uma coisa que estava adormecida, justamente porque era uma baixa, era um momento onde o personagem tinha perdido muito, estava numa situação ruim, e toda aquela tristeza, todo aquele sofrimento e tal, era só uma fase negativa onde a gente foi colocado, foi mostrado, né? Genialmente a gente foi mostrado, foi apresentada essa fase negativa primeiro, justamente para criar essa empatia com o personagem, acompanhar o sofrimento e querer que a personagem se levante. Mas a gente não sabia, né, da história pregressa toda, que depois a gente foi sabendo mais. E pôde ver mais pro fim que, no final das contas, a motivação da personagem não foi aquele sofrimento que nós tínhamos visto, mas sim uma questão da personalidade mesmo, e uma questão de que realmente era um vilão, não é? Adormecido.
Ele tinha aquilo, né?
É.
Fazia parte dele. Não é uma parada que foi simplesmente, né?
Mas...
Né? Não tava ali, não veio do nada.
É,
né?
ele não criou isso. Ele simplesmente, ele deu voz de novo àquilo que tava dentro dele já, né?
Eu acho que tem bem a ver com aquilo, né? Toda análise que você vai ver de Breaking Bad tem aquilo da comparação direta de... Quando a gente começa a assistir e ver que ele vai fazendo as aulas dele lá, né? Porque ele é professor de química e tal. E ele vai conversando exatamente isso. E é legal você assistir mais de uma vez Breaking Bad exatamente por isso. Porque você vai vendo, né? Porque ele vai falando de crescimento, decadência e transformação. Que é o que acontece na química. E é o que acontece também com as pessoas na série inteira. E principalmente com ele.
Exatamente. É maravilhoso.
Então você vai vendo, vai acompanhando essa queda e transformação dele. E, mano...
E quando você vê o cara tendo as primeiras vitórias, assim, você vê ele dando as primeiras voltas por cima, você fica super feliz e tal. Mas ele é um...
Pois é, né?
Ele é outra coisa.
Você vê ele, o cara fudidaço do nada, ele tá ali conseguindo se manter, sabe? Voltando. Você dá aquela torcidinha por ele. Mano, é muito foda você se ver torcendo por uma pessoa que faz o que tá sendo
exatamente
feito, tá?
Não, isso depois
é
eles...
É foda demais.
Depois eles vão elevar isso aí a outros níveis, né, cara? Tem aquele... Eu gosto de citar porque foi um dos momentos... Foi um momento de autodescoberta pra mim na série. Teve um momento na série em que a vida dele tava ameaçada e que ele só não ia morrer se um outro personagem morresse.
Nossa.
Ele vai dar uma ordem telefônica e você fica torcendo... E depois eu fiquei torcendo pro outro chegar lá e matar o outro. E quando matou o outro, ele já não podia mais morrer, ele tava protegido. Aí a primeira coisa dentro da minha cabeça foi assim, yes. E aí no instante seguinte eu falei assim, cara,
acabei de torcer pra alguém morrer, mano.
Eu acabei de torcer pra alguém bom, alguém muito melhor, sabe, morrer pro meu vilão ficar vivo.
Pois é.
É louco. É uma narrativa maravilhosa, cara.
A única coisa que eu acho que ele era muito melhor é porque ele tinha um esquemão de fazer café que, mano, eu fiquei muito na vontade de fazer aquilo ali, tá ligado?
É verdade.
E meio que tem, cara, aquelas ampolinhas meio absurdas. Se você procurar na internet, tem, cara, aquele exemplo maluco de
tem
fazer.
Maluco, né? Tipo, os caras que são, sei lá, engenheiro, que são não sei o quê e que também são barista de hobby. Aí inventam as bagaças.
Vou pegar essa porra pra fazer e ver se vai sair um café bom. E é com esse papo de café que a gente vai pro próximo, então. Vambora.
Vambora.
Muito bem, vamos lá então pro meu terceiro item.
Yep.
Esse item, ele é de um filme também. É tudo filme, né?
É.
Não, o meu segundo foi de HQ, principalmente.
Ah, foi HQ.
Então,
verdade.
É, beleza. Então,
que teve filme
tô
também.
Safe, tô
mas
safe.
Mas ok.
Então, foi isso. Mas eu vi na HQ primeiro o outro, então vale a HQ.
Ok, desculpa aí.
Esse é de 1982, o filme, mas teve um livro também. Inclusive, o livro, ele é de 1968.
Sim.
Inclusive, deixa uma pergunta que é bem pertinente, cara. Androides sonham com ovelhas elétricas?
Verdade. Provavelmente. Né?
Será? Será que androides
contando ovelhinhas
sonham
elétricas
com ovelhas elétricas?
Pulando a cerca.
É. Pra quem não tá ligado ainda, esse é o nome do filme, do livro original que gerou o filme de 82 que eu tô citando, que é estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que o Han Solo, que é o Blade Runner, né?
Sim.
E o vilão que eu tô falando é ninguém mais, ninguém menos do que Roy Batty.
Nossa,
que é um replicante, cara.
Sim.
Ele é um replicante. E a base toda da problemática é, ele começa a... Ele é um revolucionário, né? Ele,
sim,
é o líder de uma revolução de replicantes que acabou matando os donos deles e tal, porque eles eram, tipo, não é androide, né? Tem que ter um... Eu vou deixar replicante,
cara, replicante
mesmo,
é
android é mais, é mais só mecânico. Hoje em dia,
exatamente,
a gente entende androide como uma parada mais mecânica e não tão orgânica.
É.
E os replicantes, eles têm uma parte mais orgânica. E eles chegam lá a beirar aquela discussão que a gente teve num episódio passado de Ghost in the Shell, de até que ponto a máquina é máquina, a máquina tem consciência.
É.
E você questiona muito isso durante o filme inteiro do Blade Runner. Essas máquinas, esses replicantes, eles são conscientes realmente?
Sim.
Porque aparentemente eles têm consciência de quem eles são. Então essa ciência deles dá essa possibilidade deles, né? Por que que a gente concorda? Porque, mano, eles foram criados com um prazo de validade de 4 anos, tá ligado?
É.
E eles não foram... Ninguém pediu pra nascer, ninguém pede pra nascer, ninguém,
exatamente,
pede pra ser criado. E aí o Roy, ele é criado como um modelo de combate, ele é um modelo militar. E por isso ele tem toda essa parada de guerra,
essas,
e ele é mais ágil,
é
mais forte, tem as habilidades e faz essas porra toda e causa as doideiras toda. Mas o escopo de violência dele, ele é diretamente direcionado à companhia que desenvolveu os replicantes e causou com que ele tivesse essa expectativa de vida tão curta. Então quando você para pra ver que toda a motivação dele é esse medo dessa morte inerente, né? É,
sim,
as coisas que ele vai citando quando ele vai falando com o Deckard. Principalmente no final.
Ah, o final é
uma das melhores cenas
do filme,
cara,
mano. O final desse filme, só a cena final desse filme já é uma obra de arte.
Nossa, só de falar em as lágrimas na chuva, né? Virou um termo que foi cunhado. E todo mundo entende o contexto de lágrimas na chuva. Uma coisa que se perde e você, tipo...
que
meio
perde
que
a individualidade,
sentido, né? Não tem uma relevância nenhuma mais. Ela
é meio isso.
Ali,
é meio isso.
Ele, lágrimas na chuva.
A ideia da lágrimas na chuva é justamente a ideia de que ele tinha o medo justamente de perder a individualidade, o que tornava ele único. E o que ele cita ali naquela cena é justamente, eu vi tais coisas, eu vi tais
as
eventos estelares,
vi,
tal,
que eu presenciei, né?
Exatamente, isso é tudo uma coisa única, específica, minha, individual, experiências individuais que só eu tive, e isso tudo vai perder, sabe, essa individualidade, isso tudo vai se misturar a um grande todo, se eu for embora. Então ele tava buscando um sentido na criação, uma coisa maior, que é uma busca de todos os seres humanos também, né? Só que tava sendo buscado ali por um replicante.
Pois é, e aí você para e questiona, tá ligado? Mano, ele tem razão, tá ligado?
Ele tem razão
por brigar pelo que ele tá brigando,
sim,
saca?
Sim, sim.
E aí você vê que você passou o filme inteiro acompanhando uma parada que nada mais é do que covardia.
Exatamente.
Porque os caras são criados com consciência pra ser escravo, tá ligado?
Exatamente.
E aí se eles saem dessa posição de escravidão, mano, é muito fodido.
Aí eles,
cara,
são caçados.
Né? Eles são caçados porque eles não querem se ver nessa posição.
Porque eles são.
E aí no livro eu acho que tem a relação mais desenvolvida entre ele e uma outra replicante, né? Entre o Roy e uma outra replicante.
Sim.
Isso é mais trabalhado.
Uhum.
E, mano, ou seja, eles desenvolveram uma relação de,
sim,
casal, entende?
Sim, sim, sim.
Uma relação afetiva. Então ele é mais completo como uma personalidade consciente, como esse desenvolvimento meio que humano,
sim,
da parada. E aí você vira e fala assim, cara, porra, fudeu, né? E agora, né?
Mas isso, no final das contas, como ele sentia essa mesma urgência e a busca dele era exatamente a nossa busca, no final das contas, eu nem sei se ele tinha um coração, mas só pra usar o termo, ele tava com o coração no lugar certo, né? Ele tava indo contra quem ele devia ir contra, justamente as pessoas que limitaram ele, tiraram dele a expectativa de vida, tiraram a possibilidade dele ter mais experiências, dele ser ele mesmo, né?
Pois é.
É muito incrível.
E é isso.
Muito incrível.
E você brigaria pra viver mais, mano?
Eu não brigaria pra viver mais, não. Eu só brigaria pra viver melhor.
Pois é, olha só. Uau, frases de efeito. Eita. Guilherme trazendo frases de efeito.
É.
Já não bastava o maniqueísmo do início do episódio, a gente vai agora com essa frase aí de Augusto Cury, tá ligado?
Essa frase que eu li no Biscoito da Sorte.
Beleza, então vamos pro próximo.
Vambora. Então vamos pro meu último item. E, assim, é muito óbvio o que eu vou falar agora, mas foi legal porque, assim, eu vou falar, é muito pop, é muito conhecido, todo mundo vai saber quem é, você já matou aí, o Dom já matou aqui, já deu uma risadinha de quem matou. Mas foi interessante porque trouxe essa discussão para grandes massas, foi acessível. E eu tô falando justamente dele, o titã louco, Thanos.
Dei até um estalinho de dedo aqui, só pra explicar.
Justamente. O Thanos foi interessante porque ele tem isso. Ele, por mais que seja muito simplista e que eles não tenham se aprofundado, existe um aprofundamento muito maior nos quadrinhos e tal. Ele tem ali uma questão com a morte. A morte é uma entidade, né? Na Marvel, no caso, ela é uma entidade antropomórfica. E aí ela tem... ele tem uma relação de paixão por ela e ele fica tentando provar coisas pra ela e toda vez que ele traz mortes é pra ela e tal. Tem toda uma questão ali. Só que eles...
Apesar de eu preferir, sinceramente, eu prefiro a morte da Vértigo, né?
Sim, sim. É melhor.
Isso, tudo bem.
É melhor. Mas de qualquer forma, assim, falando do lado do Thanos, ele tem uma motivação um pouco mais complexa e um pouco diferente no quadrinho, mas que é difícil desenvolver. Porque tem anos e anos de quadrinho pra desenvolver e tem só um filme ali. Então, eles fizeram uma coisa mais simplificada no filme. Só que já trouxe pras grandes massas essa discussão. Fala assim, pô, ele acha que os recursos para os seres não são suficientes no universo. E ele acha na cabeça dele de titã louco, lembre-se, que desaparecer com metade das pessoas de forma randômica vai fazer com que os recursos sobrem pras outras.
É, não é que ele acha que não dá recurso pra todo mundo. É fato, né? Quando a gente
fala
pra pensar entropisticamente...
Sim, entropística,
essa palavra,
olha...
Não, essa palavra nem existe.
Criando palavras, mas, desde, né? 2020, manda 7.
Neologismo, cara. Entropisticamente falando. Você tem que... Não tem como, entende? O recurso, ele nunca vai ser suficiente. Porque a gente vai crescendo e a outra parada não cresce junto, né?
Exatamente.
A quantidade de espaço... cresce diferente.
Exatamente.
Se bem que a gente nem sabe muito, né? Porque, enfim, mas a matéria não surge. Né?
É.
Partindo desse princípio que matéria não surge, fudeu, né?
Uhum. Então, assim, ficaram no cinema, eles deixaram a coisa super rasa. Então, foi justamente porque a Marvel é muito focada no entretenimento. Ela põe ali uma questão e tal, mas nesse vilão específico, como era um filme super, super badalado, super blockbuster, o maior blockbuster, né, da Marvel, então eles deixaram a discussão super superficial, né? Mas a ideia é que você vai começar a se questionar, falar assim, ah, mas se ele matar metade da vida do universo, ele vai matar metade das pessoas e metade das vacas, né? Então não faz muito sentido e tal. Então provavelmente tinha uma questão ali de grau de inteligência, tal, 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 e todo um livro de regras ali que ele não explicou pra gente também, né? Porque ele tá cagando também pra isso aí.
Ah, mas ele nem precisava, né? Porra, ele estalou o dedo e tava com as pedras do finito, com as joias
exatamente.
Do infinito lá, e ia fazer o que ele achou.
Do jeito que ele achou que era justo.
Ia funcionar. Ele podia ter estalado o dedo e ter surgido mais recurso? Podia, né? Tipo assim, dobrar a quantidade de recurso ia fazer o mesmo efeito, não ia? Ao invés de diminuir metade da população, aumentar, dobrar o recurso.
É, pois é, mas aí...
Não ia fazer a mesma coisa?
É, mas aí já veio do desprezo dele. Primeiro que ele tinha que ser uma ameaça, né? Pra fazer a história andar pra
exatamente,
frente.
Exatamente, né?
E segundo que aí já vem do desprezo dele também.
Não ia funcionar tanto. Ele fala assim, tá vendo o seu silo cheio de grão? Ele vai duplicar e ele vai explodir porque não vai caber lá dentro. Olha como eu sou mal.
Exatamente, exatamente. Não ia ser tão ameaça assim. Né?
Tá vendo a quantidade de dinheiro que você tem no bolso agora? Eu vou dobrar ela.
É, aí o cara ia falar assim, dobrar, você é fraco, eu quero ver você multiplicar por 4.
Nossa, né? Quadruplicar. Não,
desafiou, assim, vai tá deixar, cara. Vai deixar. Então,
nossa,
aí,
se eu vou de calcinha.
Então,
série feeling.
E aí, assim, de qualquer forma, a gente tem que concordar que o maior vilão até agora apresentado no MCU da Marvel tinha uma motivação em prol das vidas daqueles que sobrevivessem. Tipo, a motivação dele era uma questão meio que, sabe, de sobrevivência. Era uma questão de dar qualidade de vida a uma parte das pessoas, sei lá. Entendeu? Ele tinha uma questão, uma que não era, ah, eu quero, sei lá, construir um templo do tamanho de uma galáxia. Ele não tinha uma questão boba, vazia.
Eu quero construir um templo gigante no meio de São Paulo. Não é esse tipo de coisa.
Não é esse tipo de coisa vazia. Ele tinha uma coisa que, tipo assim, a motivação pensava em outros seres. Podia ser o mais louco possível.
Ele não se exclui, tá ligado? Ele não se exclui da parada porque ele faz sacrifício muito grande, cara.
Exatamente. Ele faz sacrifício gigante pela causa.
Pela causa.
Então, ele realmente, tipo, era dentro da cabeça dele, era uma loucura, não deveria ser feito, mas faz sentido matematicamente. E ele tinha realmente, ele era fiel realmente a esse propósito como um, né? Uma ideia realmente de tentar fazer o bem de acordo com o que ele acha que é o bem dentro da cabeça dele, entendeu? Então, assim, com essa parte dá pra concordar e eu concordaria, entendeu? Só que, assim como do Ozymandias, que já foi, né, citado aqui antes, não é uma coisa que deveria ser levada à frente por outras questões. Mas que funcionaria, provavelmente, sim.
Por um tempo, pelo menos, né?
Por um tempo, pelo menos. Até que precisasse de um outro estalo.
A população vai voltar a se dividir igual. Então...
É, exatamente. Mas é isso. Pela primeira vez eu vi pessoas que nunca discutiram esse tipo de coisa discutindo. Porque a Marvel levou aí uma discussão um pouco mais complexa para as grandes massas.
Porque a galera não para pensar, né? A gente tem uma visão pequena quando vai parar para analisar o contexto, tipo, muito grande de infinito, sabe?
É.
Você pensar que daqui a uma quantidade de tempo o recurso vai acabar, mesmo aqui no planeta.
Exatamente.
Sabe? E esse tipo de discussão é legal de se levantar, apesar de que matar metade da população da Terra para garantir que a gente vai ter mais recurso, não sei se seria uma opção bem viável, né?
É.
Que foi exatamente isso que ele... Que
e não seria também justo de forma nenhuma e tal, e não deve ser feito. Por outras questões humanísticas e
até
tal.
Até porque a gente nem precisa fazer muito, né?
É.
A natureza já dá conta de acabar com a gente. Tá aí o Covid.
Exatamente.
Tá aí,
gente,
o Covid.
Gente, o ser humano é assim, entendeu? Tipo, a gente vai, a gente procria, a gente fica em grande quantidade, a gente vai resolvendo os problemas. Dali a pouco, um cara cisma que a Terra é plana, se mete dentro de um foguete a vapor e morre sozinho.
Pois é.
Entendeu?
Entender, né?
Então essas coisas vão acontecendo. A gente vai cuidando dos nossos números, entendeu? A coisa vai acontecendo naturalmente. Não vamos matar metade, não. Não precisa.
Não precisa. Exatamente. Então vamos pro bonus round?
Então vamos a ele.
Muito bem, a gente chegou agora naquele momento que vocês tanto aguardavam. Pra quem já conhece aí o Manda 7, a gente sabe já que no sétimo item é o item que eu e o Guilherme, a gente concorda ou a gente acha que faça mais sentido dentro do contexto do tema do podcast do dia.
Exatamente.
E quando a gente não decide, ele vai pra votação. Então por isso que você tem que ir lá nas nossas redes sociais, seguir a gente tanto lá no Instagram, nos pessoais, nos Twitters da vida
e todos esses negócios aí.
Etc. Né?
É.
Então, a gente tá falando muito dessas coisas de concordar com o inimigo, com o
vilão.
E aí agora, dessa vez, né? Não sei se o Guilherme vai chegar a deixar... Não sei se você vai deixar aquele trechinho que eu comecei a falar desse filme e aí quase que eu peguei o seu item e aí a gente decidiu usar ele.
Sim.
Né? Porque aqui no Manda 7 a gente não pré-planeja as coisas, a gente vai falando e à medida que a gente vai falando, a gente vai descobrindo se a gente pegou o item dos outros ou não. E aí, quando a gente vai quase pegar, a gente deixa pra ser o nosso bonus round.
Sim.
E foi por isso que a gente chegou nesse cara... Que é sim de um filme. Né? Não é de um filme, ele vem da série também da.
Ele vem dos
do mesmo universo,
é.
Né? É. Mesmo universo da Marvel, vem dos quadrinhos também.
Uhum.
Mas que foi apresentado pra gente, esse momento, né, que a gente tá trazendo pra cá, é esse último momento do filme de 2018. Que é quem?
Então, eu vou falar primeiro o nome original do personagem na terra dele, para as pessoas ainda não descobrirem. Só vai descobrir quem é muito nerdão. Então, o nome original é Njadaka.
Muito difícil de falar, né?
Muito difícil de falar, como são todos os nomes desse mesmo lugar.
Pois é. Bem, abrindo um parênteses aqui pra gente já discutir essa coisa que tá tão incluída dentro da discussão que a gente vai ter a respeito desse personagem, das motivações dele, etc. Tem uma personagem que é a Crazy Eyes do Orange is the New Black.
Sim, sim.
Tá ligado?
Maravilhosa.
E aí ela tava tendo toda uma série de discussão com um pessoal que queria. Que ela queria ter mudar o nome dela, sim, né? Pra poder aparecer, porque ela tava virando atriz famosa e tal. Pra galera conseguir falar o nome dela e tal, não sei o quê. E a mãe dela vira pra ela e começa a questionar, né? Mas eles não falam o nome do, tipo, sei lá, Heisenberg. É. Ou não sei o quê. Um monte de nome de alemão maluco. E, tipo, eles falam o nome desses filósofos todos. E por que eles não podem aprender a falar o seu nome? Vão aprender a falar seu nome, sim. Se eles podem falar nome de branco famoso, eles vão falar o seu nome também. Nome de negro, nome de preto.
Sim.
Vai falar, sim,
sim.
E vai ter o valor e eles têm que aprender a falar seu nome do jeito que ele é.
Sim.
E aí que ela vai e usa a maca. E, mano, e aí ela fala e vai falando nesse videozinho que ela fala, né? Então, se eles sabem falar esses nomes todos esquisitos, vai aprender a falar o Zuamaka. E é isso. E eu, né, tenho que manter ali, porque realmente faz sentido e eu vou aprender o nome dela, mano.
Mas aí, isso foi interessante dessa história que nós vamos falar aqui, justamente porque essa história trouxe a cultura pra jogar na cara, sabe?
Uhum.
Trouxe a cultura desse lugar pra, tipo assim, ó, engulam isso aí. É assim, entendeu? E isso foi muito bonito. E esse nome dele já é uma representação disso. Ndjadaka.
Bom, Ndjadaka.
Mas então, quem diz aí? De quem nós estamos falando?
A gente tá falando de Eric Killmonger.
Killmonger.
É o vilão de Black Panther. Pantera Negra, o filmezinho que saiu. Filmezinho, né? Eu tô com essa mania de botar tudo no diminutivo. É o filmaço de 2018.
É, cara.
Que cara, mano, que personagem.
Exatamente. Eu vou dizer que pra mim, vou falar pessoalmente aqui só por mim, só por uma questão de disclaimer. Eu acho o melhor vilão da Marvel. Eu acho. Juntamente, eu gosto assim, em termos de motivação, de história e tal, eu acho que ele é o melhor. E em termos de poderes, de tudo e também de alcance, eu acho que um outro muito legal é o Killgrave da Jessica Jones.
De poderes, sim.
É.
Mas eu acho que o contexto inteiro de discussão, eu acho que o Killmonger, ele
não, o Killmonger é fantástico.
Cara,
O Killmonger é fantástico porque ele... Cara, eu nunca concordei tanto com um vilão, nunca. Sabe? A ideia... Quem conta aí o background dele?
Pode puxar.
Então, ele, assim, em Wakanda... ele era de Wakanda, a família dele era de Wakanda. E aí o Ulysses Klaue, que era o Garra Sônica, né? Que era um camarada lá, que era um mercenário. Eles conseguiram forçar um camarada que era de Wakanda a ajudar eles a invadir o Wakanda pra roubar o Vibranium. E esse camarada que ajudou os brancos lá, ingleses e tudo, a entrar em Wakanda pra roubar o Vibranium, era o pai do Ndjadaka. E quando eles conseguiram anular essa ação toda e conseguiram mandar os caras pra fora, derrotar o Garra Sônica e tudo mais, eles pegaram a família dele e exilaram. E mandaram pra Nova York. E ele criou um ódio, tanto pelo Ulysses Klaue, que... pegou o pai dele e usou isso pra invadir a Wakanda e tudo mais, quanto pelo rei, o T'Chaka, na época, né? Era o T'Chaka, que era o pai do T'Challa, o pai do Pantera Negra que foi pro cinema. Era o Pantera Negra, né? Eles vão passando. Então, ele era o Pantera Negra na época, o T'Chaka, pai do atual. E aí, ele criou um ódio por eles, porque, tipo assim, ele tava no meio dessa merda toda e foi exilado da terra dele.
Pois é.
Então, ele foi estudar no MIT e se tornou um cara, né, super inteligente e tal, mas ele se motivou a vida inteira, como a gente já falou aqui a história base lá do síndrome, né? Ele se motivou a vida inteira por ter se sentido assim, por ter sido exilado da própria terra desde pequeno, sem ter nada a ver com nada. Depois de um tempo diferente, no cinema foi diferente, nos quadrinhos ele foi repatriado, né? Ele voltou pra Wakanda e tudo mais, pra viver numa aldeia, mas viveu como um revolucionário. Nos quadrinhos ele acabou forçando a própria reentrada, né, em Wakanda. E, no filme. Ele acabou forçando
ele
a própria reentrada.
Ele força e vai lutar pelo direito que ele tem de lutar pela liderança, né?
Exatamente. Ele fala,
de
tipo...
ser rei, né?
É, que quando o T'Chaka morre lá no Guerra Civil, né? Naquela explosão na ONU, na reunião da ONU. E o T'Challa, ele assume... E não tem ninguém pra lutar com ele. As tribos se unem, dizem, não, beleza, ok, eu acho que ele...
Assume aí, tá GG, né?
É, tá ok, você, assume aí. E quando o Nidjadaka, quando o Killmonger, quando o Killmonger volta, ele fala assim, não, você assumiu isso aí, mas tá errado. Porque você tinha, na verdade, alguém pra lutar por esse trono com você, que sou eu. Eu tenho esse direito. E aí, então... Ele volta e luta com o T'Challa pra assumir o trono. Mas no filme
ele... E dá uma surra, né?
Dá uma surra sinistra. E no filme, tem dois detalhes que eu quero falar do filme. Primeiro, eles fizeram ali, pra explicar esse background mais complicado, eles fizeram uma coisa muito interessante, que é ele roubando peças de arte que foram tiradas, que estavam na Inglaterra, que foram tiradas de um museu, né? Eles roubando um museu. E falando com as pessoas, ele fala com uma mulher no museu, né? E fala assim, ah, isso aqui, essa peça, tal, não sei o quê. Aí a mulher explica, ah, essa peça veio de não sei de onde, tal, tal, tal. E fala assim, não, você tá errado, essa peça não pertence a vocês, essa peça pertence a outro povo, tal, não sei o quê, eu vou pegar de volta. E tipo, ele lutando, né, com essa, dessa forma dele, revolucionária, uma coisa mais explosiva. E pra tirar essas peças, pra devolver coisas que são de Wakanda, né, pra Wakanda e tudo mais. Então, eles mostram muito isso e é muito interessante ver dessa forma, porque isso aí também não tem como discordar do cara. Ele, é uma terra sendo roubada, né, sendo pilhada. E Michael B. Jordan, que fez o papel do,
bom ator
do Killmonger, além de ser bom ator pra caramba, o bicho ficou bonito na tela, hein?
E toda a discussão, porque o objetivo principal, né, é, que ele fala é dessa. É, o questionamento dele, como do Nidjadaka, é a respeito da omissão de Wakanda com toda a galera que sofre do lado de fora do mundo.
Exatamente.
Porque Wakanda é uma terra muito evoluída, né?
Sim.
Tem o Vibranium, tem as porra toda.
É.
E, tipo, altamente evoluída, altas naves e etc e tal, não sei o quê. E ele quer trazer isso porque tem gente sofrendo do mundo afora e ele não entende. Né? Na visão dele não faz sentido. Beleza, a gente se separa, a gente fica aí dentro da nossa basezinha escondida do resto do mundo, mas tem o resto do mundo inteiro sofrendo lá de fora, que é, é o nosso povo também.
Exatamente.
Sabe?
É mais legal aí... até porque ele, no caso dele, ele tem uma ligação porque ele é um exilado de Wakanda.
Sim.
Mas no final das contas, ele não enxerga a diferença entre ele sendo um preto exilado de Wakanda e os outros pretos.
Pois é.
Entendeu? São povos que sofrem, que estão sendo massacrados no mundo inteiro, e ele não entende por que o Wakanda se fechou e não consegue dividir toda a riqueza e todo o poder, só que no caso dele, ele quer dividir o poder de fogo, das armas que são feitas por conta do Vibranium e da tecnologia que o Wakanda desenvolveu, que é muito
Mas
maior.
Mas nem só arma de fogo, né? Porque ele fala também, tipo, a questão de medicina, etc.
Sim,
esse tipo
sim.
de coisa, né? Porque a galera tá sofrendo muito e morre um monte de gente que não precisava
sim,
morrer.
Sim, mas, mas o que ele faz no filme é mais especificamente pra tentar... Ele até fala de pegar as pessoas que estão sofrendo e meter uma arma na mão de cada um e tal. Então,
e conquistar a própria revolução.
Né? Exatamente. Então ele tem uma visão, né, meio belicosa disso
extremista,
aí.
Extremista.
É, extremista. Mas a motivação dele é absolutamente válida. Entendeu? E a gente concorda plenamente com isso. Porque o Wakanda, por uma questão de se proteger, por se sentir acuado e tal, alguma coisa, se fechou. Mas nessa que se fechou, realmente deixou o resto do povo sofrer.
Acho que
sofrer.
Não é nem acuado, né? É tipo assim... É o pop, né? Que é o problema de outra pessoa.
É.
Meteu o escudo de problema de outra pessoa em volta de Wakanda lá.
Exatamente.
Quem lembra do...
Exatamente.
Do Douglas Adams.
É. E acaba que no final das contas o Killmonger está tão certo que ele acaba sendo vencido, né? Pelo T'Challa.
Uhum.
Mas ele motiva a mudança de política. O T'Challa, o atual rei de Wakanda, muda essa política.
E abre, né? E Wakanda abre.
É.
Ou seja, no final das contas, o que ele queria aconteceu, né?
O vilão venceu, na verdade.
Exatamente.
Ele teve que morrer.
Morreu, mas venceu. É, exatamente.
Cara, é muito bom. Muito bom.
É bem bom, cara. Se você não foi ver Black Panther, o Pantera Negra, vá.
É. Ah, outra coisa.
Mais uma vez que você tá vivendo errado. Puta que pariu. Se você não viu nada do que a gente falou aqui hoje, caralho, mano.
Você tá provavelmente muito errado você. É, você provavelmente tá vivendo numa caverna.
Vem sentar com a gente no recreio, porque, mano, você precisa aprender bastante coisa.
Exatamente.
Não que a gente seja então, fodão, mas é.
Eu vou falar só de uma questão de experiência pessoal. Eu vi o Pantera Negra no cinema e eu tive uma experiência, mas eu sou meio, como eu já falei aqui em outros episódios, pra quem acompanha a gente aqui, eu sou meio técnico, então eu vejo as coisas ali técnicas do filme, tal, e eu acho que tem umas sequências de computação gráfica meio fracas no final e tudo mais. Então eu tava prestando atenção em muita coisa. Mas da segunda vez que eu vi o filme, em casa, e aí eu prestei mais atenção em todo esse contexto, em todo o conteúdo e tal, o filme cresceu demais na minha consideração da segunda vez que eu vi. Porque deu pra prestar mais atenção no que era mais importante prestar atenção. Então eu aconselho a quem já viu, mesmo quem já viu, ver de novo, prestar bastante atenção nessa questão política, porque o filme é incrível e tem todas essas coisas, do tipo assim, as mulheres que são as mulheres sinistras, que são as Dora Milaje, que são a guarda real do Pantera Negra, elas são todas com aquelas roupas meio tribais e todas sem cabelo. E tipo assim, era uma coisa que era meio agressiva em relação ao visual do resto do mundo. E eles jogaram do tipo assim, é isso, e aceita, sabe?
A cultura, né? É a cultura do povo,
aceita. É, tipo, a gente é assim, entendeu? Então, tipo, tem uma hora que eles estão até numa cena... Tem uma
e
cena...
pra quem viu, né? Pra quem viu o episódio passado, que é um dos episódios passados que eu citei da a Michonne, eu falei, caralho, mano, até careca falou da puta fica bonita, mano, que ódio.
É, ela é...
Eu Nossa. Não, né? Eu ia ficar feio careca ou com cabelo, mas ela tem a habilidade de ficar bonita até careca.
Independente de ter cabelo ou não, ela fica. Mas, tipo assim, as Dora Milaje, elas são... guerreiras, elas são sinistras, elas são bravas, elas têm a cultura delas. E tem essa, né, que é a da guarda principal dele lá. Tem uma cena muito legal, que é a Michonne aí. Ela tá num lugar lá e quando eles estão disfarçados, ela tá com uma peruca. E aí eles estão no lugar, tal, não sei o quê. Assim que eles são desmascarados, tipo, assim que começa a porradaria, que ela percebe que o disfarce já não funciona mais, a primeira coisa que ela faz é arrancar a peruca. Ela tá odiando, tá com aquilo ali.
Muito bom, muito bom.
É muito legal, cara. Vejam de novo, ou vejam pela primeira vez, ou pela segunda, Pantera Negra, que é bom pra cacete. É isso?
É isso, então vamos ficando por aqui?
Vambora.
Muito bem, a gente vai ficando por aqui então. Se você gostou, faz barulho, caldeirão. Não, é. Se você quer conversar com a gente, vai nas nossas redes sociais. E quais são as nossas redes sociais, Guilherme?
As nossas redes sociais são as nossas redes sociais pessoais que você vai ver aí no seu agregador de podcast, porque nós estamos Exatamente. Em todos eles. E aí é só você procurar aí na nossa fichinha técnica ali, que vão estar as nossas redes sociais, né, pessoais, as minhas e as do Dom. E tem o nosso Twitter. Nosso Twitter é o @manda7pc, PC de podcast. E tem o nosso e-mail. O nosso e-mail é o mandaumso@gmail.com. Um escrito por extenso e só sem acento, porque eles não têm acento.
Não tem acento em e-mail. Exatamente. A gente vai repetir isso toda vez.
Todas as vezes.
É isso. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Vamos roubar a frase do Cauê Moura.
Eu acho que ele não processa
a gente. E a gente se vê no próximo podcast. Pode crer, então?
Então vamos lá. Até o próximo.
Vambora. Bora. Tchau.
Tchau.